Com o prazer, eu quero, não posso também deixar de trazer aqui não só essa boa memória de Vossa Excelência, a sua luta, a luta do povo baiano, do povo pernambucano também na época. Me lembro do deputado, então deputado Clementino Coelho, do meu estado. Não posso deixar de destacar também o deputado Paes Landim
Mas é bom
também.
frisar o esforço que eu quero deixar registrado aqui,
Pois
é
não.
o grande esforço do deputado Oswaldo Coelho, que
Oswaldo
também é
Coelho,
Coelho.
exatamente.
Clementino estava também na luta.
É verdade.
E o nosso Gonzaga
E o
Patriota
Gonzaga
também, que
Patriota. Enfim, para
lançou
citar
essa
aqui alguns,
bomba.
é perigoso até por
Perigoso
esse
quem te
caminho.
humilde.
Mas assim, sei do quanto também a nossa hoje senadora Lídice também abraça esse tema, o Haroldo Lima, enfim. E o importante ali era a ideia de uma universidade do semiárido, com temas como a área da irrigação. Eu quero aqui destacar, senador Walter Pereira, eu tive o prazer de ir à região e ver ali na região de Petrolina e Juazeiro experiências que, se a gente olhasse para trás, alguns anos atrás, eram impensáveis. A produção de uva, que a gente já conhece, a produção de frutas, a produção de goiaba, a produção de caqui, a produção de pera, de ameixa, enfim, ali nessa parceria da Universidade do Semiárido com a Embrapa, com um conjunto de técnicos ali. E no meu estado, para citar outro exemplo, é esse dado da gente ter. O Brasil tem hoje, eu diria, o mais importante tesouro da humanidade nas Américas, que é essa área da arqueologia, nessa região de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, João Costa, até a região de Guaribas. E veja, a presença de um curso, e aí eu não posso deixar de registrar o trabalho da doutora Niede Guidon, não é, que é uma arqueóloga que largou São Paulo, onde nasceu, foi para a França, e deixou a França para morar no semiárido do Piauí, exatamente em São Raimundo Nonato, onde também temos aí a expansão de vários outros cursos. Estive lá agora, esses dias, com o governador Wilson Martins, com o governador Siqueira Campos, de Pernambuco, que visitava ali um momento de festejos. E eu quero aqui destacar que também uma extensão está sendo trabalhada para São João do Piauí, onde, na margem do Vale do Piauí, se replica essa experiência de Petrolina, Juazeiro, outras cidades da Bahia, de Pernambuco, às margens de São Francisco, para a produção da fruticultura. E lá também eu poder ver aí com muito orgulho também a mesma coisa: produção de maçã, produção de pera, de uva, produção de oliva, tá certo? Ou seja, eu acho que é o ensino, a pesquisa, a expansão descentralizado que faz a riqueza existente em cada lugar se transformar em qualidade de vida e desenvolvimento. Por isso eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, senador Walter Pierre, que nos dá um orgulho muito grande, a nós do Partido dos Trabalhadores, ao povo baiano, enfim, por essa sua visão sempre olhando muito à frente com compromisso com o nosso povo. Muito obrigado.
Obrigado. Senadora Alissa Mata, eu quero, só para a gente evitar, às vezes, essas citações, para evitar problemas, é bom registrar que os deputados baianos Jorge Cury e Joseph Bandeira, portanto, dois, e Edson Duarte, três deputados federais, que são da cidade de Juazeiro, inclusive, os três se empenharam, senador Wellington, de forma firme e contundente também nessa luta pela Universidade do Vale de São Francisco, até para a gente não ser, não cometer aqui equívocos, né, ou tirar da história aquilo que verdadeiramente estava. Mas quero, senadora, só para muito rapidamente concluir, deixar aqui um pronunciamento, de nossa parte, fazendo um registro muito importante sobre os ganhos salariais nas negociações coletivas. E aí eu pego como dado disso, né, a despeito das previsões pessimistas do mercado sobre o futuro da economia, senador, os números reais temem em contrariar essas previsões e insistem na manutenção do crescimento econômico do país. Os números que insistem, os números revelam. Pesquisa feita entre 18 sindicatos e divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo confirma a evolução da renda do trabalhador brasileiro, que nos últimos anos tem sustentado o crescimento da nossa economia via exatamente esse mercado interno, via o consumo interno. De acordo com esse levantamento, todos os 18 sindicatos que renegociaram salários dos trabalhadores. Isso nós estamos falando de conquista nos últimos 2 meses, conquistas de aumento acima da inflação, ainda que em percentuais até abaixo de 2010, mas mesmo assim acima da inflação atual. Esses reajustes sinalizam também para o aquecimento do mercado de trabalho. Apesar de as seguidas queixas sobre a desqualificação do trabalhador brasileiro e esse aumento de demanda por mão de obra de maior ou menor qualificação, nega a existência de um propalado desaquecimento da economia. Portanto, são os números, senador Wellington, negando algumas especulações, ilações e até desejos dos corações aí de alguns. Ao contrário, se tivesse a economia brasileira desaquecida, não estaria os empresários acatando as reivindicações dos trabalhadores por maior salário. Não é à toa que os empresários na semana passada, senador Wellington, todos eles, o setor comercial, industrial, todos eles vibraram com a decisão do Copom em reduzir as taxas de juros. Importantes empresas estão indo além das negociações sindicais e oferecendo, inclusive, mais vantagens aos seus trabalhadores do ponto de vista salarial. Por exemplo, a mineradora Vale vai pagar quase 2 salários extras para que os trabalhadores, de certa forma, se comprometam a permanecer na empresa pelos próximos 2 anos. Portanto, é essa luta para manter no seu espaço de trabalho, nos seus quadros, esses importantes trabalhadores. E aí, acho que diante da própria decisão do Copom de reduzir aí o 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira, não faltará quem denuncie nesses ganhos reais de salário uma nova pressão inflacionária. Então vai aparecer a gente já dizendo: oh, isso pode gerar um novo clima, que são essas pessoas que têm tramado ou se desesperado, melhor dizendo, porque vão fazendo previsões negativas e os números da economia vão respondendo de forma veemente. Nós aqui não estamos dizendo, senadora Alice, que não há problema, que a crise não é algo para se preocupar. Claro que é. O ministro Guido Mantua, inclusive, afirma isso ontem. A ministra Deli, das Relações Institucionais, anuncia como é que o governo tem se mobilizado internamente para esse enfrentamento. A nossa ministra do Planejamento buscou trabalhar as peças, tanto orçamentária quanto PPA, de maneira a guardar relação com essa crise, pensar como é que nós vamos projetar para frente de forma longa, ou seja, o PPA, nós estamos falando de 4 anos, portanto, é um prazo maior do que o orçamento, que é anual, mas é um prazo que também nos permite entender os movimentos da economia, mas sem perder a ousadia de continuar apostando no crescimento. Portanto, em nome dessas coisas que muitos têm falado, a partir dessa decisão do Copom, alguns chegam a dizer: o Banco Central perdeu a sua autonomia. O Banco Central tem que ser autônomo do mercado, tem que ser... É essa a história, para ficar dependente do mercado. Agora, o Banco Central tem que olhar, efetivamente, como é que um movimento por parte do governo, senador Alice, se processa para que esses elementos sirvam como orientadores de uma decisão de um Copom que possa olhar a forma como o governo trata os elementos da macroeconomia, como um governo trata, na medida que toma decisões, como o fato de aumentar o superávit, senador Wellington, e buscar mexer nas suas contas, ou seja, nos seus gastos, para enfrentar esse momento sem sacrificar o investimento. Assim como também o Banco Central tem que olhar o mercado, o que é que está acontecendo no mundo. Portanto, baixar a taxa de juros agora é para estimular quem quer vir para cá. A Bahia, por exemplo, senadora Alice Mata, nós estamos recebendo diversas empresas europeias que, fruto dessa queda na taxa de juros, estão vindo para cá para investir na produção. Empresas de equipamentos para a área de energia eólica, sejam aerogeradores, sejam paletas, ou coisa que se aplicam, coisas que se aplicam a essa área. Então é importante esse tipo de estímulo para essa atração se dar do capital para ele vir para a produção e não para a especulação. Nós vimos lá, aqui foi a empresa que ganhou o primeiro processo, inclusive, de privatização de aeroporto, de aeroportos no Brasil, lá em Amarante, uma empresa espanhola, que, por sinal, é uma empresa que opera em parceria com outras diversas rodovias no Brasil. Essas mesmas empresas entraram agora na sexta-feira próxima passada, no leilão de linha de transmissão. Então, portanto, por que essas empresas fazem isso? Poderia ser mais cômodo, talvez, ir para o mercado especulativo. No entanto, vem para a produção. Então, acho que é fundamental que esses críticos da decisão do Banco Central enxerguem isso. Né? E, nesse particular, o aumento da renda do trabalhador, ele impulsiona esse círculo virtuoso que nós nos acostumamos a viver no último período, mesmo com crise. Né? Aumento do consumo, que, por sua vez, puxa a produção e que, por sua vez, exige uma nova leva de contratações. Né? Então, portanto, a concessão ou o acordo que tem levado essa permanência, digamos assim, do aquecimento na economia via esses reajustes salariais que injetam aí no nosso mercado mais e mais recursos, a gente pode fazer essa leitura a partir do que acontece com o varejo, do que acontece com a aquisição de produtos de alimentação, produtos de higiene, produtos de limpeza. São consumos que se localizam exatamente numa área onde aquele trabalhador que recebe o seu dinheiro e até então, inclusive, aumentou a sua renda, ele dá uma melhorada. Na construção civil, a gente assiste isso, senador Wellington. O próprio pedreiro de uma obra, o próprio peão de uma obra, ele, estimulado por esse ganho, ele também prepara o chamado puxadinho dele. Né? Redução do preço do material de construção, a oportunidade dele estar tendo já uma certeza de que vai perceber por um longo período o seu salário, ele se arrisca a fazer uma reforma também em sua casa, assim como outros. Por isso é que eu quero encerrar dizendo que essa dinâmica ascendente no campo do trabalho, levando em seu bojo, óbvio, a renda do trabalhador, nos dá a certeza de que a economia brasileira continuará, senadora Lista Mata, em ritmo seguro de crescimento e garantindo melhores dias para as famílias brasileiras. Era isso que tinha a dizer e gostaria que Vossa Excelência autorizasse a publicação desse nosso pronunciamento na sua íntegra, em que comemoro aqui esse bom momento da economia, mas principalmente essa grande conquista. Nós que passamos a vida inteira na luta sindical, senadores, na disputa ali por acordos salariais que buscassem pelo menos recompor a inflação. E aqui nós assistimos até, para além do reajuste salarial, não só os ganhos pecuniários, mas também mudanças importantes como essa na relação da manutenção do emprego. Então, acho que isso é fundamental e espero, senadora Lides, que até nessa esteira o TCU não nos provoque mais problemas. Né? Que libere lá a retomada da nossa ferrovia, que tem milhares e milhares de trabalhadores e importante para a gente impulsionar a economia da nossa Bahia e de toda, eu diria até de todo o Brasil, porque aquela estrada de ferro, ela é uma estrada que ligará o oeste brasileiro ao litoral. Portanto, algo já previsto pelo nosso Vasco Neto há muito tempo atrás. Né? E espero que, também, como diz Milton Nascimento, né, o povo de Minas vai para o litoral, espero que a gente possa também ofertar para todo o povo do norte de Minas essa ferrovia. Portanto, fica aqui essa nossa pressão para retomada das obras da Oeste-Leste também. Obrigado.